Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Um Professor Lê. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, vamos observar como a arte de sofrer por amor é assunto para os poetas desde o início dos tempos, e se acham que só agora, com os sertanejos que a dor de cotovelo é o prato do dia, terão algumas surpresas de como os poetas sempre deram um jeito de sofrer. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. Foi mencionado em um podcast anterior que a literatura funciona como projeção do artista sobre o mundo real e sua transposição em palavras, ideias e raciocínios. Geralmente, o assunto central de toda a obra acaba sendo a leitura de um sujeito diante da vida e como ele lida com isso, por meio da razão e dos sentimentos. Antes de entrarmos na sofrência propriamente dita, podemos fazer um pequeno desvio para um poema de Fernando Pessoa, muitíssimo conhecido, chamado Autopsicografia, e que ajuda a explicar como funciona o jogo literário. Esse poema e outros textos que vou mencionar estão na página do podcast Um Professor Lê. Caso estejam escutando em alguma plataforma de áudio, sugiro que pesquisem na internet pelo título que logo encontram. Se não der certo, peço que ouçam com mais atenção. O poema diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deverás sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão este comboio de corda que se chama coração. Se prestarmos atenção, o que o título do poema nos diz é que o Pessoa fará uma psicografia de si, como se ele se transformasse num espírito e ditasse para ele mesmo o que é ser poeta. E tudo funciona na alternância entre o sentir e o pensar. A primeira estrofe, falando da figura do poeta, dizendo que é um fingidor. Ele finge, pois a dor que sente não é a dor que ele coloca no poema. A dor que se sente é muito carregada de emoção e subjetividade. Basta pensar no seguinte cenário: você está apaixonado ou sofreu uma decepção amorosa. Aí resolveu escrever um poema, ou para externalizar a alegria do amor, ou descarregar a tristeza da perda. Uma semana depois, ao reler o que escreveu, por certo que vai ver o exagero que ficou ali. Por que isso acontece? Pois a poesia não está no transbordamento de emoções, mas sim nessa espécie de fingir-se outro, pois o poeta finge que é a dor que deveras sente. Então o poeta se divide em duas dores: a dor real, pois o poeta é uma pessoa de verdade, e a dor literária, que é construída por ele no contexto do poema. Na segunda estrofe, são os leitores que aparecem, e eles também se desdobram em duas dores: a dor real deles e a dor literária que sentem quando leem o poema. Por isso que eles sentem aquela dor lida. Por isso que as pessoas choram quando assistem filmes, leem livros ou escutam músicas da Marília Mendonça. Parece que escreveu para mim, mas não foi. Os poetas conseguem criar esse outro mundo literário em que dialogam e complementam o mundo real. É por isso que a terceira estrofe mostra que o coração, como se fosse um trenzinho de brinquedo, vai entretendo o cérebro. Assim, a emoção se une à razão, como forma de equilibrar o lado objetivo com o lado subjetivo. Então, vamos dar um salto no tempo e chegar ao século XIII, nas primeiras manifestações literárias em língua portuguesa. Na verdade, ainda nem é exatamente o português, mas sim o galaico português. Uma língua que vai gerar de um lado o português e do outro o galego, da Galiza, que é aquela região da Espanha que fica em cima de Portugal. Estamos no trovadorismo e em suas cantigas. O que se deve observar nas obras desse período é que o tom medieval dos instrumentos que acompanham os cantores, além da estrutura poética com muitos paralelismos e com o refrão, pois esses textos se destinam ao canto e à apresentação. Existem duas principais formas de cantigas, as de amigo e as de amor. Nas cantigas de amigo, o eu lírico que canta é uma mulher, geralmente falando com a mãe ou uma conhecida, ou ainda com elementos da natureza, como as ondas do mar ou as flores das árvores, e com grande tristeza, chora pela saudade do amigo, isto é, o crush, que possivelmente foi lutar em alguma guerra. Nas cantigas de amor, o eu lírico é masculino, geralmente um homem que canta para uma mulher inatingível, pela qual o poeta nutre um amor platônico e se coloca como um vassalo, um servo. Algo comum às duas é a coita de amor. No caso, é o sofrimento causado pelo amor. Por isso que eles são coitados, por sofrerem dessa coita. Se atualmente o coitado serve para qualquer coisa, nos idos de 1200 e 1300, eram para o sofrimento específico dos males do coração. Notem, por exemplo, a cantiga de amigo a seguir, escrita por Martim de Guinzo, um homem, que faz o jogo de criar essa voz feminina que chora pela ausência do amado. Como vivo coitada madre por meu amigo, cá me enviou mandado que se vai no ferido, e por ele vivo coitada. Como vivo coitada madre por meu amado, cá me enviou mandado que se vai no fossado, e por ele vivo coitada. Cá me enviou mandado que se vai no ferido, eu a Santa Cecília de coração o digo, e por ele vivo coitada. Cá me enviou mandado que se vai no fossado, eu a Santa Cecília de coração o falo, e por ele vivo coitada. São quatro estrofes que vão obedecendo uma sequência. A moça se queixa à mãe de como vive coitada na coita de amor. Ele enviou um mandado, que seria um recado por um mensageiro, o WhatsApp da época. Possivelmente seria algo na linha daquele oi sumida, dizendo que teria de ir ao ferido ou ao fossado, que nada mais são do que referências ao serviço militar ou alguma das muitas guerras que se travavam entre os reinos da Península Ibérica, bem como as cruzadas que ocorriam na distante Jerusalém para enfrentar o inimigo mouro. No caso, onde se fere e é ferido, nas trincheiras ou fossas em que os soldados se escondem. De qualquer forma, o que importa é que o seu amigo não está com ela, fazendo com que a cantiga vá se construindo em paralelismos, repetindo-se as estruturas e variando algumas palavras, como rimar o ferido com o amigo e o fossado com o amado, e depois com digo e falo. Além disso, a constante do poema continuamente repetido é o de que por ele vivo coitada, no sofrimento, na sofrência. Vale a pena mencionar também que dentre os autores das cantigas de amigo, um dos mais célebres e produtivos era o próprio rei Dom Dinis, também conhecido como o rei trovador. Infelizmente, o papel das mulheres, nesse contexto, restringia-se a cantar essas cantigas na figura da jograleza. Quem sabe quantas cantigas não poderiam ter sido feitas por mulheres, revelando uma face muito mais completa do que era o eu feminino naquela época. Do outro lado, temos as cantigas de amor. Nesse caso, uma cantiga de Pero da Ponte, também escrita no século XIII, com o eu lírico sendo um homem que suspira por arrancar do peito um sentimento que não é correspondido, ou pelo menos, dar o troco, fazendo a moça sofrer da coita, já que ele tanto é coitado. Se eu pudesse desamar a quem me sempre desamou, e pudesse algum mal buscar a quem me sempre mal buscou, assim me vingaria eu, se eu pudesse coitadar a quem me sempre coitadeu. Mas só não posso eu enganar meu coração que me enganou, perquanto me fez desejar a quem me nunca desejou, e por isto não dorme o eu, porque não posso eu coitadar a quem me sempre coitadeu. Mais roga a Deus que desampara quem maci desamparou, ou que pudesse eu destorvar a quem me sempre destorvou, e logo dormiria eu, se eu pudesse coitadar a quem me sempre coitadeu. Véu que ousassem perguntar a quem me nunca perguntou, por que me fez em si cuidar, pois ela nunca em mim cuidou, e por isto lazeiro eu, porque não posso coitadar a quem me sempre coitadeu. Nessa cantiga, é de se notar a gradação ao longo das estrofes, que vão de um desejo de se vingar até a constatação de sua miséria amorosa. O movimento sempre é de alternância. O que ele sofre deve ser revertido e direcionado a ela, que é quem deve passar a sofrer. Por isso que quer coitadar a quem sempre coita lhe deu. Também é interessante ver que aparece a figura do coração, como esse personagem que leva o eu lírico, coitado, a cometer enganos. E também a figura de Deus, que surge não para lhe dar conforto, mas para dar desamparos à mulher malvada que o faz sofrer. Assim, o ato de dormir, que primeiro é quebrado, pois está incomodado com o coração que não sossega, depois poderia dormir tranquilo, caso Deus destorvasse aquela mulher que sempre o destorvou. Ou seja, passasse a atrapalhá-la, já que por tanto tempo ela o atrapalhou. No fim, o complicado é que ele sofre calado, isolado, pois pensa que se tivesse coragem para perguntar a ela por que é assim, por que ele cuida tanto dela, se ela nunca cuidou nada dele. E por isso ele é miserável, e o amor faz sofrer, porque eu não posso coitadar a quem me sempre coitadeu. Dando um salto de 400 anos, chegamos ao século 17, no período barroco. Por certo que Camões também é uma peça fundamental na sofrência, não só com o seu amor é fogo que arde sem se ver, mas também com toda a desgraça de sua vida, que segundo ele mesmo, erros meus, má fortuna, amor ardente em minha perdição se conjuraram. E seguindo nossa linha de dois textos, um de mulher sofrendo por amor, outro de homem por amor sofrendo, surgem As Cartas Portuguesas, de Mariana Alcoforado, e Sonetos de Gregório de Matos. Sobre a primeira, ela é uma freira portuguesa que entrou para o convento sem necessariamente ter vocação para isso. Com 20 anos de idade, reza a lenda, olhou pela janela e viu um soldado francês e imediatamente se apaixonou por ele. Conseguiram se encontrar às escondidas, o que gerou um escândalo, claro. Ele teve de voltar às pressas para a França, pois a família de Mariana era rica e poderosa. E ela, presa no convento, escreveu 5 cartas, maravilhosas, em que mostra a tristeza de ter sido abandonada e sofrer por aquele amor interrompido. Ouçam. Considera, meu amor, a que ponto chegou a tua imprevidência. Desgraçado, foste enganado e enganaste-me com falsas esperanças. Uma paixão de que esperaste tanto prazer não é agora mais que desespero mortal, só comparável à crueldade da ausência que o causa. Há de então este afastamento, para o qual a minha dor, por mais sutil que seja, não encontrou nome bastante lamentável, privar-me para sempre de me debruçar nos olhos onde já vi tanto amor, que despertavam em mim emoções que me enchiam de alegria, que bastavam para meu contentamento e valiam, enfim, tudo quanto há? Ai! Os meus estão privados da única luz que os alumiava, só lágrimas lhes restam. E chorar é o único uso que faço deles, desde que soube que te havias decidido a um afastamento tão insuportável que me matará em pouco tempo. As cartas todas vão nessa construção barroca, em que as frases parecem rios que vão correndo e fluindo. Vale apontar que Mariana Alcoforado, por ser mulher, só recebeu uma educação mais completa por ser nobre e por ser freira. Ainda havia um longo caminho a se percorrer até as mulheres conquistarem uma voz própria e serem senhoras de si mesmas. Basta ver como o amor dela foi suprimido e abafado, e a única forma que ela encontrou para externalizar isso foi através da literatura. Inclusive, ao se ler as cartas, o que se sobressai não é tanto o amor dela pelo rapaz, mas sim a percepção que ela vai construindo sobre si mesma como um ser que pode amar, que pode sofrer, que pode sentir, afinal de contas. Poderíamos dizer que a pessoa amada era um detalhe, e que Mariana Alcoforado vai projetando sobre esse homem que amou e que a abandonou tudo o que sente e vive, tornando-se mais uma personagem do que uma pessoa real de carne e osso, pois o que a alimenta são os pensamentos e lembranças. E o sofrimento que se vai criando e, quem sabe, sendo aliviado pelo fato de externalizá-lo pela escrita. De qualquer forma, é texto que deve ser lido pela força e beleza das frases e das imagens. Cruzando o Atlântico, chegamos ao Brasil, onde o Gregório de Matos vive bem a atmosfera barroca do século XVII. Se ele escreve poemas destinados a Deus e à espiritualidade, como o soneto intitulado Da Fragilidade Humana, também escreve poemas satíricos, afinal, era chamado de Boca do Inferno, ridicularizando a sociedade e criticando a corrupção existente em todas as camadas sociais, desde os governantes até os pequenos desvios diários que todos cometem, como a zombaria do soneto feito ao Conde de Ericeira. Ambos os exemplos estão analisados em postagens anteriores no site, a quem interessar. Mas como aqui falamos da sofrência, temos de mostrar que Gregório de Matos também criou sonetos para projetar amores não correspondidos. É o que se vê no poema intitulado Segunda Impaciência do Poeta, que na verdade remete a um poema anterior, chamado Rompe o Poeta com a Primeira Impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ser ousado. No caso, são poemas que ele faz na concepção de que alimentar uma esperança e viver uma ilusão é melhor do que sofrer uma frustração. O poema. Cresce o desejo, falta o sofrimento. Sofrendo morro, morro desejando. Por uma e outra parte estou penando sem poder dar alívio ao meu tormento. Se quero declarar meu pensamento, está-me um gesto grave acovardando. E tenho por melhor morrer calando que fiar-me de um nécio atrevimento. Quem pretende alcançar, espere e cala, porque quem, temerário, se abalança, muitas vezes o amor o desiguala. Pois se aquele que espera sempre alcança, quero ter por melhor morrer sem fala, que falando perder toda a esperança. Algo tipicamente barroco que se sobressai nesse poema é o jogo de imagens contrárias que se alternam. Na primeira estrofe, se há de um lado o desejo, de outro há o sofrimento, sendo duas faces que se completam. São forças que empurram o poeta para o tormento. Na sequência, revela-se qual é a grande impaciência. Ele quer declarar-se, mas se acovarda, e prefere que seja assim, pois prefere ser um calado iludido do que alguém que frustrou seu amor por ter se atrevido a declarar-se sem a certeza de ser correspondido. Nos dois tercetos, como uma espécie de ensinamento, Gregório de Matos revive o ditado Quem espera sempre alcança, salientando que aquele que se adianta pode muito bem sofrer uma queda no amor. E por isso ele termina o poema declarando Quero ter por melhor morrer sem fala que falando perder toda a esperança. Nesses dois textos barrocos ainda se pode evocar a ideia do início do podcast, do poema do Fernando Pessoa. Não se deve pensar que as cartas de Mariano Alcoforado ou os poemas de Gregório de Matos foram escritos como um derramar de sofrimento e emoção com direito a lágrimas pingando no papel. Pois o modo de construção verbal, da estrutura e da projeção sobre um interlocutor para que mais e mais pessoas se identifiquem, se conectem à mensagem, deve se distanciar um pouco da emoção e buscar uma maior expressividade das palavras e das imagens pretendidas. Dando mais um salto de 400 anos, passando pelas composições amorosas de Bocage, pela explosão romântica que enaltece a beleza e as dores de amor, como se vê nos sofrimentos do jovem Werther, além dos caminhos modernistas que ampliam o amor para uma conexão interpessoal, com cunho social, humano, político, e por vezes irônico, chegamos ao século XXI e o fenômeno incontornável da sofrência como temática artístico-musical. Existem diversos artistas deste chamado sertanejo universitário, sendo considerada uma terceira modalidade do sertanejo, pois também há o sertanejo raiz e o sertanejo romântico. Pensando que seus intérpretes são, em sua grande maioria, jovens, e que o universo de referências também se destina a esse público, observaremos como a sofrência é enfocada, tendo como exemplos, assim como nas etapas anteriores, uma com um eu lírico feminino e outra masculino. A rainha da sofrência é Marília Mendonça, que tanto compõe quanto interpreta canções. Isso é algo interessante de se observar, pois a noção de autoria se torna aqui algo relativo. Diversas músicas dela são baseadas em experiências próprias de desilusão amorosa e superações. Mas, como Fernando Pessoa já falava, quando ela transforma esses sentimentos em canção, o calor da hora já passou, e ela projeta a letra pensando não mais no que ela sentiu, mas no que toda pessoa poderia sentir. Não deixando de ser uma forma de outrar-se, isto é, olhar para o que viveu com um olhar muito mais analítico. Mas muitas de suas canções foram escritas e interpretadas por outros cantores, da mesma forma que ela interpreta canções que outros escreveram. É o que acontece, por exemplo, com a canção Ausência, escrita por três homens, Felipe de Paula, Hugo Henrique e Juliano Tchula. Nela, o eu lírico feminino se dá conta do fim do relacionamento, por meio da ausência e distância do amado, e decide ir embora. Sei bem, o que te faz bem eu sei, mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar que você não vai mais voltar. Não receber mensagem também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinha, mas por dois. Me conformei que agora e não depois vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome em nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, para um bom entendedor, meia ausência basta. A canção divide-se em três momentos. Primeiramente, é a constatação, o saber, de que as tentativas da voz lírica feminina não surtiam efeito. Nesse sentido, o silêncio da pessoa amada se torna uma forma clara de dizer algo. O segundo momento é a evolução, a consciência de que essa não mensagem não seria fruto de um descuido, mas sim de um afastamento. Aí surge a ideia do relacionamento construído apenas por ela, o que seria então uma espécie de auto-engano, de projeção sobre o outro de algo que não existia na realidade. Por fim, surge a superação, ainda que envolta em mágoa. Ao repetir a fala de não se preocupe, é porque toda tentativa será descartada e ela, por fim, seguirá em frente, agora e não depois. Notem como há semelhanças com a moça coitada do trovadorismo e mesmo com a carta de Mariana Alcoforado. O ser amado também se ausenta, e a mulher deve, por conta própria, arrumar maneiras de superar. Como na cantiga, há os recursos aos refrões, paralelismos e ênfases em determinadas construções de frase. Da mesma forma, pensando que essa é uma canção feita no século XXI, a mulher não é mais um ser submisso e passivo, à espera, e sim compreende a necessidade e, muitas vezes, mais importante, a oportunidade de seguir em frente. O segundo exemplo é a canção De Tanto Te Querer, composto por Jorge Barcelos, da dupla Jorge e Matheus. Aqui há essa figura da dama inacessível, por quem o eu lírico masculino chama, deseja e evoca. Larga tudo e vem correndo, vem matar minha vontade. Já faz tempo que estou sofrendo, mereço um pouco de felicidade. Larga tudo e vem correndo para eu mergulhar no teu sorriso. Me arranca desse inferno, me leva pro seu paraíso. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero, te espero. Na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista e não há quem desista se o coração chora. Chora com vontade de te ver, chora com saudade de você, chora às vezes eu nem sei porquê. Deve ser de tanto te querer, de tanto amar você. Aqui, podemos dividir em dois momentos, não no sentido de sequência, como na canção da Marília Mendonça, mas como faces complementares dessa voz. O primeiro é esse desejo de fuga da situação vivida e vontade de ir a um lugar outro com a pessoa amada. Isso se constrói na imagem de que onde se está é ruim, o inferno, com sofrimento e desespero, mas se projeta para outro lugar, no qual quem se ama estará, o paraíso, com a felicidade e o sorriso. Complementar a isso, tal lugar não se situa necessariamente no plano físico, pois pode ser tanto na tarde quente quanto na madrugada fria. O que importa é estar com a pessoa amada. Fazendo menção à ideia de casamento como união completa, na tristeza ou na alegria. O segundo momento, então, enaltece a figura do amor, como elemento a se conquistar, e do coração, como personagem central de todo sentimento e sofrimento, que se gera por esse amor, que chora pela ausência, pelo desejo, mesmo sem uma razão definida. Como se vê? No ambiente da sofrência, independente da época em que se produz, o que se sobressai é essa projeção contínua sobre o objeto amado. E, mais até do que ser correspondido na literatura, o que importa é elaborar e desenvolver esse amor. Geralmente, melhor desenhado quanto mais idealizado se pinta. Se começamos com Fernando Pessoa, nada melhor que terminar esse percurso pela sofrência com o Luiz de Camões, que sabe que o amor sempre busca novas artes e novos engenhos para matar as pessoas apaixonadas, dizendo que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Também se deve dizer que é necessário vencer preconceitos. Os da chamada alta literatura não podem menosprezar a cultura popular que aí está, incontornável, especialmente pois isso faz parte da cultura geral, que o povo escuta. Da mesma forma, aqueles que se restringem a ouvir as músicas atuais precisam adquirir a curiosidade para buscar algo para além da sua bolha, pois como se viu nos textos citados aqui, isso acompanha a humanidade desde sua origem. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente, às segundas-feiras, no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.